convidado.
Assinalam-se hoje os 30 anos do fim da Batalha de Cuito Canaval, que foi o maior conflito militar da Guerra Civil Angolana, que decorreu entre 15 de novembro de 87 e 23 de março de 88, um confronto entre exércitos de Angola, do MPLA, e Cuba contra a UNITA e o exército sul-africano. A Batalha do Cuito Canaval foi a mais longa no continente africano, mas também o último conflito da Guerra Fria. Ambos os lados do conflito reivindicaram a vitória, até hoje as narrativas e memórias são objetos de vários debates, como nos explica Elias Isaac, diretor da organização não-governamental Open Society, em Angola.
Na verdade, a Batalha do Cuito Canaval é um episódio que tem várias versões. Tem a versão do governo do MPLA, tem a versão da UNITA, tem a versão das tropas sul-africanas, tem a versão das tropas cubanas. Então, infelizmente, nós não temos uma versão única daquilo que foi a Batalha do Cuito Canaval. Então, depende de que lado é que você está, de que lado é que você se identifica, você tem uma versão. E, na verdade, esta é a infelicidade de toda a história de Angola, mesmo durante a Guerra de Libertação contra o colonialismo, durante a Guerra Civil. Essa é a tristeza da história de Angola, que os factos da história de Angola não são narrados de uma forma imparcial, mas sempre com uma agenda político-partidária, com interesses partidários.
O que sabemos é que é o último conflito da Guerra Fria, a segunda maior guerra no continente africano. Sabemos que o MPLA era apoiado por Cuba, pela União Soviética, do outro lado a UNITA, apoiado pelos Estados Unidos, pela África do Sul, pela França.
Todos nós sabemos que a Batalha do Cuito Canaval foi desenrolar da Guerra Fria, não é? Como acabou de dizer, foi uma das maiores guerras depois da Segunda Guerra Mundial. Houve proporções, não só em termos de material bélico, mas acima de tudo de recursos humanos, não é? De pessoas, filhos desta terra, angolanos em particular, também houve cubanos, houve sul-africanos, mas eu falo mais de angolanos em particular, que perderam as suas vidas na Batalha do Cuito Canaval. Muitos deles nem estão registados, são anónimos, não são conhecidos, não foram enterrados. Então, a certo ponto, há pessoas que se glorificam pela Batalha do Cuito Canaval. Há pessoas que chamam ganhos políticos, ganhos militares, em relação à Batalha do Cuito Canaval. Mas são ganhos políticos e militares que foram feitos por cima de vidas de centenas e, se não mesmo, milhares de angolanos que pereceram, cujos familiares até hoje não conseguiram enterrar, nem sabem onde é que estão. Então é uma situação muito complicada e eu penso, enquanto não existir em Angola um consenso político da história do país, essas várias versões irão sempre existir, como é normal. Numa guerra existem várias versões, até que um dia pesquisadores, investigadores independentes começam a escrever e começam a investigar e trazer cá para cima a verdade. Não só os resultados, mas, acima de tudo, também as intenções e as razões e os resultados, as consequências que a Batalha de Cuito Canaval trouxe para os angolanos, especialmente para aqueles que foram sacrificados.
Uma guerra não acaba apenas com acordos de paz e não se pode falar da história de Angola sem falar do verão de 89, sem falar da Batalha do Cuito Canaval entre Cuba e Angola há um antes e um depois de Ochoa.
Na verdade, a Batalha do Cuito Canaval é um dos episódios da nossa história. Durante todo este tempo, existe praticamente uma negação política de nós aceitarmos como angolanos os vários episódios que marcaram a história de Angola. E um desses grandes episódios é o próprio início da Guerra Civil, que nunca houve espaço para um debate que os angolanos possam refletir porque é que houve a Guerra Civil em Angola. Porque o Cuito Canaval é uma consequência da Guerra Civil, da Guerra Fria, em que os angolanos, tanto de um lado como do outro, foram parte dessa Guerra Fria ou foram usados nessa Guerra Fria. Nunca houve uma assunção dos políticos angolanos de darem uma oportunidade aos cidadãos para saberem a verdade porque da Guerra Civil e daquilo que aconteceu.
O que era para ser inicialmente uma curta missão militar transformou-se em mais de 350 mil soldados para Angola, uma guerra que começou pouco depois de 76 e os cubanos só saíram de Angola em 91. Depois dos acordos de paz que levaram à independência da Namíbia, território que era até então ocupado pelos sul-africanos, a conjuntura política internacional, mas também a construção de uma nova nação para Angola, levou à permanência de cubanos em Angola?
Bom, por causa da história, não é? O MPLA, o partido que convidou os cubanos, logo em 1974-75, convida os cubanos, é o mesmo partido que depois mantém o poder, depois das eleições de 92 até hoje, ainda continua a manter o poder. Então era muito natural e muito óbvio que os aliados cubanos iriam permanecer. Isto sem dúvida, porque se tivesse acontecido de uma forma diferente, nós também pensamos que até um certo ponto poderia se registrar uma presença sul-africana mais expressiva do que existe isso. O MPLA, que era aliado aos cubanos, praticamente continuou no poder até hoje e a ser uns aliados que o MPLA teve desde o início da Guerra Civil até neste momento.
Nos anos 70 havia uma certa utopia revolucionária nos primeiros anos de independência angolana.
O conceito da utopia sempre presente quando nos encontramos em certas situações, como a questão mesmo da luta pela libertação nacional, são conceitos, pode chamar utopia, pode ser idealismo, são elementos muito fundamentais para que as pessoas possam acreditar em alguma coisa. A geração mais velha, não é? Também a minha geração e muitos outros foram motivados por essa utopia, por esse idealismo, por essa esperança de uma nova Angola, de uma outra coisa, não é? Mas infelizmente tudo aquilo que nós sonhávamos, tudo aquilo que nós idealizávamos não foi aquilo que aconteceu. A Angola que vivemos hoje não é a Angola que muitos de nós sonhávamos ou sonhamos, uma Angola completamente dividida, exclusivista, elitista, uma Angola muito injusta, muito discriminadora, uma Angola em que uns se sentem mais cidadãos que os outros, uma Angola que nem consegue dar educação aos seus filhos, não consegue dar saúde, não consegue dar emprego, não consegue dar absolutamente nada aquilo que eram os ideais da própria Revolução.
Mas recuando até 1988, acha que a influência política internacional é também responsável hoje pelo estado atual do país?
Até um certo ponto que sim, não é? Então, se a Angola não é uma ilha, vou um pouco mais para trás, o próprio processo da descolonização de Angola foi um processo catastrófico, foi um desastre autêntico. A administração portuguesa, até um certo ponto, tem uma grande responsabilidade do grande sacrifício humano que foi perpetrado aqui em Angola, porque Portugal não cumpriu com as suas obrigações históricas de fazer uma descolonização decente. E também, até um certo ponto, não digo as potências internacionais como Estados Unidos, a União Soviética naquele tempo, porque eles tinham os seus interesses. Naquele tempo não era para ajudar ninguém, não era para defender os seus interesses, para ver como é que eles podem dominar espaços e terrenos e povos para a sua influência. Então, eu não vou chamar a responsabilidade sobre potências porque eles foram parte integral do problema.
Era o reverendo Elias Isaac, diretor da organização não-governamental Open Society em Angola, o nosso convidado desta sexta-feira.